2 horas de música extrema. NLO.
Remorse for what? You people.
Esta é uma das... Não lhe chamaria uma novidade, porque não é uma... Vai lá, não estou a passar isto como novidade oficial, digamos. É apenas um dos novos álbuns, um dos novos temas, aliás, do álbum de Burzum. O álbum Belos chama-se Kelly Weston. Para mim é um dos mais sonantes.
Sim, este álbum a mim pessoalmente surpreende-me muito pela positiva, para ser sincero.
Por acaso, tenho andado a ouvir isto no carro.
Isto está, na minha opinião, está muito bom mesmo.
E até aqui tem mais muito bons.
É um regresso em força.
Este que acabaste de passar.
Dos Burzum, e felizmente, 11 que, anos depois, não é?
Eu espero que nós recebamos o álbum, porque...
Vamos ver.
Isto está muito bom. Só nos foi cedido este tema, mas esperamos que o resto chegue em breve. E quem sabe uma entrevista com o Sr. Varg.
Sei que estiveste a tentar contactá-lo.
É verdade, ainda não respondeu, mas pronto. Vamos ver.
Se queres, meu amigo, pode ser que eu aumentei uma cunha.
O coirão move montanhas.
Exatamente.
Assim. Ok, nesta segunda hora vamos conhecer a vida e obra dos Orphan Land, para já os portugueses Man in Fist com Magic Stones.
www.radioholocausto.com. Podes ouvir o programa em direto ou em diferido e juntar-te ao nosso chat durante a emissão.
Esta banda é uma banda conhecida já, açoriana ou madeirense, já não me recordo, os Wreck and Laws com I Am Not Merciful.
Acho que são açorianos, não é?
Sim,
açorianos, exato. Entrevistamos aqui alguns.
E aliás, os Wreck and Laws é uma banda com muitos anos de carreira. Há que louvar eles aguentarem-se este tempo todo a continuar sempre.
Aliás, eu penso no, dos últimos Barroselos, eles até nos pagaram umas cervejinhas.
Não, isso era os Morbid Death.
Ah, pois é.
Também é outra grande banda, também açoriana.
Desculpa,
esses então são madeirenses, se não estou em erro.
Ah, só,
não interessa.
Não, não são, não. Estava com uma bandeira dos Açores.
Pronto, ok. Decade antes com Spikes, Leather and Bullets. E também foi duas, três nacionais, aliás, na abertura desta segunda hora. Claro está, abrimos com o Burzum. E vamos ficar para já com o Arconin Falsus, Magnificat Satanás. Já há muito tempo que eu não ouço isto. Depois vamos ao especial com o Orphan Land. A semana vai ser uma edição especial. O Diogo não vai estar cá.
Mas...
é para não resistir.
Obrigado. Obrigado, hein, pelo que você aqui.
Já agora fica o aviso à navegação. No domingo, dia...
ai, ai.
Dia 4 de Abril, não vai haver Holocausto.
Ah, não vai haver, então porquê?
Porque eu não estou cá.
Ah.
We'll be right back. Está na hora de irmos conhecer a banda em destaque, neste caso os asiáticos, se é que se pode chamar assim, Orphan Land.
Médio-orientais.
Médio-orientais.
Portanto, jogam muito.
Orientais.
Médio.
Pronto.
Médio-orientais.
Whatever.
Ia ser lateral.
Banda em destaque.
Dá para fumar um cigarro ou não?
Tinhas o microfone aberto.
Eu fiz de propósito.
Ah, ok. Primeiro tema, Sahara, o álbum Sahara, neste caso, The Sahara Storm. uma banda que foi escolhida não por acaso, porque eles vão estar entre nós muito em breve. Foi pedida aqui há alguns tempos por um ouvinte do Holocausto. Já não me lembro bem, mas salvo erro, foi pelo Urutu que sugeriu esta banda.
Uma sugestão aqui do nosso ouvinte também, fiel Urutu, já agora não sei se eles estão.
Hoje por acaso estão um bocado infiel, mas pronto.
Vou mandar cumprimentos.
Vamos estar aqui no chat.
Seja como for. Vamos começar então a falar dos Orphan Land, uma banda israelita de metal, formada em...
Médio Oriente.
Exatamente, Médio Oriente, formada em 91. Eles combinam vários estilos dentro do metal progressivo, death, doom, música judia também, e também influências arábicas. Portanto, é uma banda que consegue criar uma sonoridade muito original. Faz-me um pouco também lembrar, embora seja diferente, mas também os seus conterrâneos, os Melekesh também. Que também é uma banda que explora um pouco estas sonoridades do Médio Oriente, e acho que dá uma sonoridade bastante interessante,
diferente.
Ao som. E aliás, eu volto a lançar aqui um réptil também às bandas portuguesas para tentarem explorar também um pouco isso. Já houve isso feito e continua a haver, mas espero que continuem também a trabalhar nesse aspecto, já que nós também temos uma sonoridade muito interessante cá em Portugal, que está muito por explorar, na minha opinião. Isto foi aqui um pequeno parênteses, mas vamos passar aqui à parte da história dos Orphan Land. Como eu tinha dito, eles iniciaram a sua carreira em 91. Mais tarde, aliás, eles, e também a primeira curiosidade sobre eles tinham o seu primeiro nome como Resurrection. Resurrection, não para ser confundido com a banda Resurrection de Death Metal da Flórida. Não sei se tu te lembras disso, uma banda muito boa que havia nesta altura, no princípio dos anos 90.
Embalma da existência.
Exatamente. E que agora voltaram ao ativo também, os Resurrection. Sim, lançaram também um álbum agora há poucos anos, 2, 3 anos atrás, salvo erro. Mas pronto, eles na altura mudaram então o seu nome de Resurrection, que era o seu nome original, para Orphan Land. Entretanto, eles conseguiram começar a evoluir, digamos, dentro desta sonoridade da qual eu já falei. E também aqui outra curiosidade, porque cada um dos álbuns tem algum, portanto, tem um conceito ligado com a ligação de dois extremos. Isto aqui está aqui uma coisa também bastante interessante, digamos, da história dos Orphan Land, a maneira deles encararem música. Tenho aqui alguns exemplos, como por exemplo o encontro entre o Oeste e o Oeste, o encontro entre o passado e o presente, o encontro entre a luz e a escuridão, o encontro entre Deus e Satanás. Portanto, existe aqui esta tal dualidade que é trabalhada nos lançamentos dos Orphan Land, a qual me parece bastante bem. Pelo menos não faz aquela coisa, digamos, estereótipo dentro das bandas de metal. Exatamente. Já agora, o seu primeiro álbum, chamado Sahara, que saiu em 94, foi originalmente lançado como uma demo, mas depois acabou por ser lançado como o seu primeiro álbum. O seu segundo álbum é El Nora Alila, que saiu em 96. Também tinha várias influências musicais dentro de portanto, música oriental e também música mais do, digamos, do ocidental. Portanto, é tal cruzamento que continua a acontecer, digamos, com a sonoridade deles. Estamos no ano de 96. Depois houve aqui uma grande paragem a nível de lançamentos, já que o álbum que eles lançaram seguidamente foi em 2004. Portanto, entre 96 2004, os Orphan Land, digamos, desapareceram um bocado do underground, de certa forma, porque nunca mais lançaram mais nada. Vamos...
Acho que editaram há pouco tempo um álbum.
Sim,
que eu não consegui...
Exatamente.
Não consegui arranjar nenhuma música desse álbum.
Vamos muito rapidamente falar sobre isso, mas primeiro que nada vamos ouvir mais um tema, Raul, se for possível.
Vamos. E vamos ficar do tema, aliás, do álbum El Nora Alila, este Like Fire to Water. Por acaso gosto...
Exato.
Muito
aí está
tema.
Aí está também neste próprio, no próprio tema, no título da música, Water and Fire, ou seja, dois extremos. Portanto, isto é uma aproximação, na minha opinião, interessante e original também.
Water, este é um dos meus temas preferidos. O álbum El Norra a Lila, na altura passou muito no Holocausto. Isto em
1996.
Exatamente.
Eu recordo que isto na altura foi lançado pela Holy Records, salvo erro.
Exatamente, é francês.
Não sei o que aconteceu a essa editora também.
Olha, por acaso posso pesquisar.
Se calhar foi a crise.
Que eu acho que foi a crise.
Não sei. Mas vamos ao que interessa acerca dos Orphaned Land. O seu terceiro álbum chamado Mabul.
Mabul. O que é que isso significa já agora? Como curiosidade. Mabul. Mabul. Molé, moé.
Pois acho que. Portanto... Curiosamente, já não existe essa. Penso eu.
Chama-se Mabul.
Espera aí, isto não está bem. É bom que...
The Story of Three Sons of Seven.
Em hebreu significa.
Exato, isto tem a ver com ligações com os registros de, que depois deram supostamente o seu torno à construção da Bíblia. Portanto, registros pré-bíblicos. E também tem a ver com a história do Noé. Do Noé, portanto,
o famoso Noé.
Noé, que até tinha um programa que era a Arca. Exato. De Noé
e andava de barco. Portanto,
sim, era um famoso marinheiro.
Era um famoso marinheiro que descobriu que
tinha barbas brancas. O Noé,
fuck.
Bem, passando nesta
segunda lenda, pôs um casal de animais de cada espécie dentro da bateira e então remou rumo ao infinito.
Foi para as berlengas.
Daí ter muitas gaivotas as berlengas.
Foi o único animal que sobrou.
Foi o único animal que sobreviveu ao naufrágio.
Também
da bateira
foi anos,
do,
não?
Do Noé. Foi as gaivotas porque conseguiram voar.
Oh, meu Deus. Isto estava a correr tão bem que eu já me estava.
Está difícil de regressar, mas pronto.
Ok. Passando aqui a esta parte, digamos, a parte cómica aqui da situação, porque isto fala da história do Noé. Pronto, eu não vou falar mais sobre o Noé, vou falar sim sobre o álbum chamado Mabul.
Porque é que eles não puseram outro nome no álbum? Mabul realmente não é nome que se ponha no álbum.
Ok, eu não vou falar mais o título do álbum, não. É melhor.
Dispi.
Exatamente, este álbum foi lançado em 2004 e levou 7 anos a ser feito. Impressionante, realmente 7 anos a ser feito. Fala, portanto, é um álbum também temático, fala da história, portanto, isto provavelmente são registros também que têm a ver com, portanto, os registros hebreus da época, isto da época pré-cristã. Fala da história de 3 filhos, que, portanto, que, exatamente, fala basicamente, eu estou aqui a ver mais ou menos um apanhado da história, e fala basicamente sobre a história do dilúvio e também da suposta tal Arca de Noé. Eles, portanto, tentaram fazer um álbum esteticamente ligado a isto, e musicalmente também o álbum contém vários portanto, instrumentos diferentes, instrumentos tradicionais também, os quais eu não vou dizer que os nomes são bastante estranhos.
Experimenta dizer um só, só para ter uma ideia.
Pronto, isto aqui estou a falar de cantos. Isto está em inglês, Traditional Yemenite Chants.
Yemenite, exatamente.
Sim, cantos yemenitas. Cantos yemenitas cantados por Sholomit. Sholomit Levy. Pronto,
e fala
exatamente
obrigado.
Sobre isto. Exatamente. Epá, mas este título então, eu li isto a primeira vez, parecia Arafat, mas não é. É Ararat.
Um tributo ao Arafat.
Não, é Ararat, Ararat. Os Orphan Land lançaram um EP chamado Ararat em 2005. Isto porque existe um monte chamado Ararat. Isto acho que foi eles que se enganaram, queriam pôr o nome Arafat e no registro enganaram-se.
Para quando Ararat. O álbum Gaddafi.
Não sei, mas vamos ouvir mais um tema, Lu, por favor, que isto não é hipótese.
Olha, então vamos ouvir uma do álbum Ararat.
Do Ararat, exatamente.
Tarara, lido ao contrário.
Tarara.
É mais precisamente um álbum que eu sinceramente não gostei.
Não gostaste do Ararat?
Não, okay. Mas gostei desta cover do tema, porque é um tema que eu gosto, dos Paradise Lost, e os...
Qual é o tema que tu gostas dos Paradise Lost?
Merci.
Merci.
Mercy.
Mercy.
Exatamente. Está muito bom estes toques orientais neste tema.
Ok, vamos a isto.
Está bastante.
Vamos ouvir, vamos ouvir, Raul. Vamos ouvir, vamos ouvir. We'll be right back.
merecido um original dos Paradise Lost.
Oh, Diogo.
Falei que eu tenho lá coisas para... Bom. Fala, Diogo.
Isto é uma private joke aqui no estúdio.
Badalhoco.
Como sempre, isto, as coisas estão a correr de uma forma bastante atabalhoada.
Pena a webcam não estar a funcionar.
Aliás, que isto é, digamos, é o dia-a-dia do...
Mas em breve estará a funcionar.
Exatamente. Aqui. Hoje é lá que sim.
Eu espero que sim.
Vamos falar da atualidade.
Bem, também é melhor não funcionar.
Nos Orphaned Land.
Não se vê essas poucas vergonhas, mas...
Exatamente. Sim, não vamos falar de coisas tristes agora. Ah. Ora bem. Em janeiro de 2010, os Orphaned Land lançaram o álbum seguinte ao seu lançamento, Mabul. Porquê que raio digo este nome? Pronto, não sei porquê. Pronto, chama-se... O nome do novo álbum chama-se The Never Ending Way of Or Warrior.
Exato.
Or Warrior, já agora, quer dizer Guerreiro da Luz. E o conceito está mais uma vez ligado entre a batalha entre a luz e a escuridão. O álbum tem uma sonoridade bastante diferente do álbum predecessor, o qual não vou dizer o nome por razões óbvias.
Mabulho.
Portanto, e... Oh, não. O primeiro single tirado deste álbum, The Never Ending Way of Or Warrior, chama-se Sapari. E foi...
Não faltará para aí um F.
Oh, não. Não, não, é Sapari com P. Não é Safari, é Sapari. Foi posto no MySpace deles, também como outras músicas. Portanto, também, e agora aqui algumas curiosidades também. Em 2008, Orphaned Land apareceu num documentário chamado Global Metal, a film by the creators of metal, A Headbanger's Journey. Isto também por causa da sua sonoridade bastante típica do Médio Oriente, o que não é muito comum também numa banda de metal. Os Orphaned Land também vão tocar em 2010, supostamente, no Wacken Open Air. E também, eles confirmaram também no início deste ano que vão tocar no festival Summer Breeze Open Air Metal Music Festival. Sim, Raul?
Não temos tempo para mais, temos aqui ainda mais um tema, rapidamente.
Ok. Então vamos a isso, é assim, já agora, quem gostar deste tipo de som, procure na net Orphaned Land, há muita informação sobre eles, músicas, etc. Ouçam, quem gostar de música que mistura também os elementos tradicionais do Médio Oriente com metal, o que eu pessoalmente também me agrada bastante, procurem Orphaned Land.
Nós vamos ficar por aqui, para a semana não vai haver especial, vou estar eu e o Hellraiser.
Mas vai haver.
Sim, eu vou estar de férias, felizmente
para
eles.
Uma das horas da emissão vai ser com a playlist.
E felizmente para mim também.
Inteiramente da minha responsabilidade.
Exatamente, tanto apareçam.
E eu não sou meiguinho.
Eu suspeito que não vou ouvir o Holocausto.
Eu não sou meiguinho a fazer
pois
playlist.
Não vais. Grande abraço, boa semana.
Grande abraço.
Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.
Esqueci-me de apresentar precisamente do álbum Mabu, Kiss of Babylon. Tinha que ser o Mabu.
Ah,
Mabu.
Isn't why the serpents made so keen. A sua rádio de sempre.